A gente tem comungado isso com os irmãos, que você vê como o Senhor nos leva a vários irmãos compartilharem, não só a manifestação da igreja em si, essa é a coisa principal entre os irmãos. Porque quando a palavra disse, falem os profetas, dois ou três. Por que dois? Porque é pela palavra de dois é que toda a palavra será confirmada. Então, os profetas não podem falar sozinho. Tem que ser falado dois ou três, no mínimo. Mas a palavra diz que os outros julguem. Então, quem tem autoridade? Eu gosto de insistir nisso. Quem é que tem autoridade? A igreja ou quem prega? A igreja, irmãos. A igreja tem a mente de Cristo. A igreja tem a mente de Cristo. Então, quem prega e quem fala, ele tem que falar como se ele estivesse entregando oráculos de Deus, né? E falando em Cristo. Agora você vê que as pessoas, elas não desejam o testemunho de Deus. Elas desejam que pessoas falem coisas agradáveis. Então, eles ajuntam para si mestres segundo o seu desejo, para ouvir coisas agradáveis. Então, você vê o que é o homem estabelecendo e o que Deus fazendo. Então, verdadeiramente, amados, o Senhor não põe vinho novo em odre velho. É vinho novo em odre novo. É só o Senhor Jesus que tem que ser glorificado. Amém. Somente isso. Amém. O Senhor em tudo seja exaltado. Ele seja glorificado. Os irmãos têm a consciência do Espírito. Os irmãos têm a mente de Cristo. Para julgar o que está sendo pregado. Receber o que é do Senhor. Orar por nós que compartilhamos a palavra. Aquilo que os irmãos tocam que vê que é do homem. Porque nós também ainda estamos em processo. A palavra diz que se a gente não tropeçar em palavras, a gente é perfeito. Graças a Deus por isso, porque se a gente se achar perfeito, aí complica também, né? Graças a Deus por isso, amados. Irmãos, hoje pela manhã, a gente tinha uma palavra, aquela palavra que o Senhor liberou pela graça para a gente. E eu tinha algo no coração, daí, se o Senhor quisesse, Ele iria abrir novamente. Quem abre é o Espírito é que abre. Porque a gente é como um cavalo, eu uso assim mesmo, né? Que a gente quer correr, né? A gente quer correr. Mas o Senhor vai nos ensinando verdadeiramente para nós sermos adestrados, para que Ele possa usar verdadeiramente, que Ele possa usar, mas da maneira dEle, na medida dEle, na força dEle. Mas a gente não, a gente quer ser um cavalo rápido. É assim mesmo. Mas como um boi que é colocado junto na canga, junto com outro boi, até ele aprender, até ele se sujeitar, até ele se tornar um sujeito àquele boi, se tornar uma figura daquele que ele possa ensinar outros também, vai tempo. Então os irmãos tenham paciência comigo. Os irmãos me suportem e me ajudem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu preciso dos irmãos. Partilhou algo sobre o reino do Senhor sobre a terra. Isso é muito sério para nós, irmãos, para a igreja. A palavra nos fala em 1 Pedro, capítulo 2. A palavra nos diz assim, verso 5, verso 9. Vós também, quais pedras vivas, sois edificado como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora a tendes alcançado. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Capítulo 5, Apocalipse 5. verso 9 e 10 diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vamos orar, irmãos. Senhor, Tu conheces o desejo do nosso coração. O Senhor conhece o coração dos Seus santos. Mas o Senhor também me conhece. E por misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito tenha total controle na Tua Palavra. E que ministre a Tua medida, Senhor. A medida da edificação. A medida da santificação, Senhor. Para que verdadeiramente sejamos edificados. Guarda-nos. Guarda de nós mesmos, Senhor. Põe uma porta à nossa boca, Senhor. Para que somente a Tua Palavra, o que está no Seu coração, seja ministrado, Senhor. Amém. Senhor, apascenta-nos. O Senhor é que nos dá o pasto verdejante e águas de descanso, Senhor. Louvado seja, Senhor. E prepara também, Senhor, uma mesa perante os nossos inimigos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos toda obra maligna aqui, Senhor. Ele não será exaltado na tua igreja, Senhor. Não será exaltado. Somente o Senhor será exaltado na sua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oramos por essa cidade, por Londrina, por Paranavaí, por Maringá, Senhor, essas cidades a quais estão representadas aqui. Que o Senhor realmente, Senhor, seja estabelecido, Senhor. E seja conhecido, Senhor, nestas cidades, que não sejam cidades impenitentes, mas que sejam cidades que naqueles dias sejam testemunhos da fé e da sua graça, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra nos fala aqui que o Senhor nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para Deus, para que nós possamos reinar sobre a terra. Mas uma coisa é o que vem primeiro. O que vem primeiro é o sacerdócio. O sacerdócio é o que vem primeiro. Então o Senhor está trabalhando na vida dos seus santos, edificando os seus santos, fazendo com que nós cresçamos espiritualmente, para que como igreja, como corpo de Cristo, a gente possa verdadeiramente fazer esse ministério sacerdotal. Aquele texto de 1 Pedro que nós estávamos lendo, o Senhor nos fala ali qual Jesus nós somos também. Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra provada. Então nós somos edificados sobre esta pedra. Sobre esta pedra. A gente gosta de lembrar isso aos irmãos, é uma coisa interessante. Se nós colocarmos, se nesse piso ficar um ressalto aqui, o que que aquilo vai se tornar? Pedra de tropeço. Jesus é o fundamento e é colocado como pedra de esquina. Como é que você faz para isso não se tornar mais tropeço? Como que faz, irmãos? Se arrancar, você vai arrancar a pedra angular. Essa o Senhor estabeleceu, ninguém pode arrancar. Tem que edificar. Se você edificar alguma coisa aqui, ó, acabou. Ela não se torna mais pedra de tropeço. Isso é que o Senhor tem feito conosco. Então nós somos edificados juntamente com Ele. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de ângulo. Ele é a pedra que direciona toda a construção de Deus. Toda a edificação da casa de Deus. É por Ele que vem toda a edificação. Mas nós somos edificados, nós somos pedras vivas que somos edificados a partir dele, nele, sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Mas a palavra diz que nós somos edificados. Hoje cedo nós estávamos vendo sobre o assunto da casa de Deus, do edifício de Deus para a presença de Deus no Espírito. E aqui está dizendo que nós somos edificados como casa espiritual. Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o que vai permanecer, irmãos, é o sacerdócio e o reinado. Isso é eterno. Nós seremos reis e sacerdotes. Nós temos um sumo sacerdote da nossa confissão. Nós lemos lá em Hebreus, né? Se os irmãos quiserem ler os textos antes, nós vimos hoje cedo Hebreus 3, vamos ver Hebreus 3. Nós estávamos vendo o caso de Moisés, que era uma figura de Cristo, e que ele foi fiel sobre a casa de Deus. Então, a edificação da igreja, ela é feita pela pessoa de Cristo. Ele é que tem diante do Pai essa responsabilidade. E ele tem sido fiel. Por isso que tem que ser, o que nós estamos vendo, o modelo de Deus. Não pode ser o nosso modelo. Não pode o homem pôr a mão nesse modelo. Senão a gente muda aquilo que o Senhor deseja. E como que a presença de Deus pode estar ali naquilo que nós fazemos e manifestamos. O que nós estamos gozando, amados, é algo celestial. Não existe aqui isso. Tem muitas coisas feitas pelos homens que parecem ser até... tem sucesso, mas não tem nada do Senhor. E se não tem do Senhor fazendo, não tem valor algum, irmãos. Aquilo não é um testemunho de algo celestial. A palavra está dizendo que nós já chegamos à Jerusalém Celestial. À igreja dos primogênitos inscritos no céu. A universal assembleia. O irmão hoje insistiu no texto... que é muito precioso o texto, dizendo, toda a família no céu e na terra toma o nome. Essa igreja, ela não é terrena, irmãos. Ela se expressa na terra, mas ela é celestial. Ela é celestial, amados. Tanto ela é celestial, que o Senhor mostra aos principados e potestades a sua multiforme sabedoria através dela. Como que o Senhor pode fazer isso se ela não for celestial? Os anjos vão rir, as potestades vão rir. É algo que o Senhor faz, vem da mão dele, ela é celestial. Agora, é muito fácil, irmãos. Era muito fácil para Moisés, com todo o conhecimento que ele tinha, pôr a mão nessa casa. Mas é certeza que ele tivesse posto a mão, a glória de Deus não teria vindo sobre ela. E se o Senhor não edificar a sua igreja, com certeza a presença do Senhor não vai estar lá. E isso não é presença em nós, não é a presença em alguns irmãos, nós já vimos isso na palavra cedo. É a presença do Senhor verdadeiramente. Isso é significativo. E nós vimos em Isaías, Deus falando que Ele quer fazer isso para mostrar aos irmãos e a iniquidade que se fizeram os homens. Porque se lembra que Jesus vai dizer naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Jesus, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos maravilhas? Quem são esses? Não é a dita igreja do Senhor? Mas o Senhor disse para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês não foram sacerdotes. Vocês não poderão ser reis. Nosso tempo, amados, é o tempo de sacerdócio. Sacerdócio ao Senhor. Fazer essa mediação entre Deus e os homens. O Senhor vai nos edificando como sacerdócio santo. A edificação de Deus em nós é para que nós sejamos verdadeiramente, assumamos a nossa responsabilidade da parte do Senhor como sacerdotes reais. Sacerdotes reais. Será que a gente já ouviu falar sobre isso? Qual é o valor que as pessoas dão? Aqui as pessoas dão valor. Mas no capítulo 3 de Hebreus, como o Senhor estava nos falando, o verso 1 até o verso 4 diz assim, pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes reais. Se você olhar em Hebreus, você vai ver que Jesus, ele ministra no santuário. Ele é ministro de um santuário, não feito por mãos humanas. Então, ele continua dizendo, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. O que o Senhor está mostrando é que o livro de Hebreus, ele tem essa revelação, que Jesus, ele é superior a todas as coisas. Começa falando que ele é superior aos anjos, depois começa falando que ele é o sacerdote idôneo, que ele é superior a Moisés, e assim vai. Mostrando que o Senhor, que tudo isso era uma figura da pessoa de Cristo. Hoje, o ministério da pessoa de Cristo. Por isso que fala aqui sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Sacerdócio real, o sacerdócio santo. E ele é esse sumo sacerdote. E a sua igreja são sacerdotes reais. Mas para que nós cheguemos a essa função sacerdotal, o Senhor tem que trabalhar e nos edificar. Ele tem que fazer essa edificação, como diz lá. Para nós crescermos nesse conhecimento. E realmente atuarmos naquilo para o que o Senhor nos chamou. Por isso que ele diz lá, vocês são uma nação santa. O Senhor sempre desejou isso, irmãos. O Senhor queria que Israel fosse essa nação santa. Vocês se lembram disso? Quando Deus disse que Deus não escolheu eles porque eles eram mais numerosos, mas porque o Senhor os amou. E veja qual era o desejo do Senhor. Êxodo, capítulo 19, verso 5 e verso 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa, ou sacerdotes reais. Reais. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Vós sereis. Mas o que aconteceu com aquela nação de Israel, irmãos? A palavra diz que ainda que o Senhor estivesse desposado, eles rejeitaram. E Deus disse, porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeitarei vocês como sacerdotes. Veja Malaquias, no capítulo 2, no verso 1. Este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. E no verso 7 ele diz assim, pois os lábios do sacerdote eles devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então, esse ministério sacerdotal da nação de Israel, o Senhor realmente passou à sua igreja. O Senhor passou a essa nação sacerdotal. Não são algumas pessoas, irmãos, que são sacerdotes. Porque Jesus é da tribo de Levi. E todos que nasceram em Cristo têm em Cristo esse ministério sacerdotal. Cristo é sua vida. Você tem chamado pelo Senhor para ser um sacerdote real. Nós precisamos ser edificados. É verdade. Agora, como é que o Senhor faz isso? De que maneira o Senhor faz isso? Vamos ver em Efésios. Como que ele faz essa edificação? Capítulo 4. É fato que o sacerdote, ele precisa ser preparado. Ele precisa participar desse crescimento, desse ensinamento, para que daí ele possa verdadeiramente, inclusive na lei, antes de 30 anos de idade, ele não podia entrar para o ministério sacerdotal. O próprio Jesus, se vocês se lembrarem, quando ele completou 30 anos, ele começou o ministério dele. Se cumpriu ali a palavra. Agora, quem cumpre esse tempo sobre nós é o próprio Espírito de Deus. A própria pessoa de Cristo. Porque ele já cumpriu nele todas as coisas. E agora, quando ele fala aqui em Efésios 4, os irmãos sabem como a palavra diz, se alguém que estiver sentado for dado a palavra, os irmãos tomem a palavra. Fale a palavra. Nós não estamos aqui, os irmãos como ouvinte, e nós como pregador, não. Estamos compartilhando e a igreja é que tem autoridade, irmãos. Inclusive a palavra diz que se há um outro que for sentado por dar a palavra, cale-se o primeiro. Os irmãos é que têm essa autoridade. Os irmãos é que têm essa primazia da parte do Senhor. Não sou eu que tenho essa primazia, é os irmãos que têm essa primazia. Então, se os irmãos tiverem um texto para falar, irmão, olha o que o senhor está falando sobre isso, 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 sobre isso que o senhor está nos falando. Os irmãos têm liberdade total. Amém? Efésios capítulo 4. A palavra diz que o Senhor, no verso 8, por isso dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Se os irmãos olharem esse verso, o irmão toma do Salmo 68, verso 18. Se os irmãos olharem lá, Salmo 68, verso 18, nós temos algo um pouco mais claro para a gente ver ali. Porque ali, deu dons aos homens. Não é dons em si, dons, homens que recebendo dons. Mas a palavra aqui nos ensina que são homens como dons. Então, se os irmãos olharem o verso 18, recebestes homens por dádivas. Aqui não é dons como capacitações. Ali está falando homens como dons. São homens como dons. Então, o Senhor subiu ao céu e deu à igreja homens como dons. São eles que o Senhor capacita para que possa ministrar a igreja para que os santos sejam aperfeiçoados.
Amém.
Os santos sejam aperfeiçoados. Então veja aqui, é o mesmo aperfeiçoamento que nós lemos lá em Pedro, certo? Vamos voltar em Efésios, capítulo 4. O verso 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para... É, essa versão eu gosto, para encher, encher do que, irmãos? Encher de Cristo, encher de Cristo. É o mesmo do capítulo 1, verso 22, que diz que é o seu corpo, que é o seu complemento, para que tudo seja cheio de Cristo, tudo, para isso que nós somos. Para que verdadeiramente a igreja, com um sacerdócio real, ministre a obra do sumo sacerdote sobre a terra. E como é que o Senhor faz esse aperfeiçoamento? Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e doutores ou mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos sacerdotes reais, dos reis e sacerdotes. Nós podemos falar isso, não? Os irmãos querem ver? Nós viremos com ele, seremos reis e sacerdotes. Vamos ler o texto primeiro. Apocalipse. É bom a gente ver na palavra para o inimigo não usar absolutamente nada para nos confundir. Apocalipse 20. Como ele gosta de lançar dúvida. Quantos irmãos estão ouvindo, às vezes ele lança dúvidas. E a gente, às vezes, a dúvida, a gente fica balançando. E o Espírito é o Espírito da verdade. E nada pode contra a verdade. A verdade do Senhor será estabelecida. A verdade nos libertará. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 20, o verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então está falando que nós seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Agora veja Zacarias. Quem são esses reis e sacerdotes? Para nos confirmar o texto de Efésios. Zacarias... O capítulo 14 está falando do Senhor pelejando com Jerusalém contra os seus inimigos. E o verso 4 começa dizendo que naquele dia estarão seus pés sobre o monte das Oliveiras. Está falando da volta de Cristo, o estabelecimento do seu reinado. E no verso 5 é que fala: e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Quem são os reis e sacerdotes, irmãos? São santos. São santos. Então, voltando lá para Efésios, nós podemos ver que esse aperfeiçoamento que o Senhor faz, ele faz nos santos, para que os santos façam a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Quem é que faz a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo? São pastores? São mestres? São evangelistas? São doutores? Não, amados. São os santos. Os santos é que fazem a obra de edificação do corpo de Cristo. São os sacerdotes reais. Então eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Quem tem mais valor? Os evangelistas, os pastores, os mestres, os profetas, os apóstolos ou os sacerdotes reais para Deus? E agora, irmãos, você vê como é que está o nosso conceito. Como nós estamos amarrados a um monte de coisa, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, veja o que o Senhor fala aqui. O verso 8 e o verso 9 e 10 diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão... O que vai acontecer com os profetas? O que vai acontecer com os apóstolos? O que vai acontecer com os evangelistas? Com os mestres? E os sacerdotes reais? O que vai acontecer com eles? Reinarão. Quem é mais importante para o Senhor? Esses irmãos, esses dons que o Senhor dá para a igreja, é para aperfeiçoar os sacerdotes, para que o sacerdócio real na vida de cada irmão seja manifestado. Você sabe a hora que um irmão desse realmente vai se alegrar? A hora que ele vê que os sacerdotes reais estão funcionando, estão anunciando as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estão funcionando verdadeiramente. E o Senhor nos chama, amados, a algo muito importante. Você e eu temos criticado governos, nós temos criticado drogas, nós temos criticado banditismo, e isso vem aumentando em cada cidade. Quando o Senhor olha, o que que ele vê? Vamos ver Oséias capítulo 4. Irmãos, de quem é a culpa pelo que está acontecendo na cidade de Arapongas, pelo que está acontecendo na cidade de Paranavaí, que está acontecendo na cidade de Londrina, que está acontecendo em todas essas cidades? Olha bem para o que o Senhor está dizendo, irmãos. Bem, porque o Senhor quer nos edificar como sacerdotes reais, para que a gente funcione verdadeiramente como sacerdote. Funcione, meus amados. Para que o Senhor possa estabelecer já pela igreja o seu reino, o seu domínio. A igreja tem que dominar essa cidade de Arapongas, irmãos. A igreja tem que ser luz sobre essa cidade de Arapongas e não as hostes espirituais da maldade. Eu assisti um vídeo esses tempos atrás de avivamento na ilha de Fiji. Os irmãos sabem que estão acontecendo em vários lugares. Começou banditismo, drogas, tudo. Se os irmãos tiveram a oportunidade, não assistiram, assiste. Um dia o governo chamou os líderes das igrejas, Deus deu um texto da palavra para eles, que iria aumentar a violência na terra por causa da divisão. Esse ministro chamou eles e falou: o que está acontecendo aqui, o banditismo, tomaram, prenderam o governo durante 56 dias, e é um lugar de muito turismo, lindo, lá nas ilhas do Pacífico, lugar muito lindo, de muito turismo, sabe? Aí eles se arrependeram, botaram a boca no pó, irmãos, e começaram a clamar ao Senhor, pediram perdão por tudo que fizeram, clamaram ao Senhor e começaram a assumir a sua posição sacerdotal sobre aquelas ilhas, e o Senhor restaurou, irmãos. Destruiu tudo aquilo, o Senhor honrou, e eles estão num louvor, numa adoração, e foi agora, em 2000, é coisa recente. Isso tem acontecido em vários lugares. O Senhor fala aqui em Oséias capítulo 4, irmãos, saiba de uma coisa, irmãos, O que tem acontecido e que você e eu temos reclamado é responsabilidade nossa. O Senhor não vai dar para outras pessoas, irmãos. Nós precisamos ser edificados, amados. Nós precisamos receber esse aperfeiçoamento do Senhor para que a gente possa funcionar como sacerdotes reais verdadeiramente, irmãos. Nesta cidade, nas cidades em que o Senhor tem levantado o seu testemunho. Os irmãos vejam aqui, essa palavra é para nós, irmãos. É para nós, porque aqueles sacerdotes, eles rejeitaram o conhecimento, irmãos. E se nós rejeitarmos o conhecimento, nós vamos sofrer as mesmas coisas que eles sofreram. O Senhor tem falado por amor a nós. A palavra diz considerar a bondade e a severidade de Deus. Essas duas coisas têm que caminhar na igreja. Nós temos que andar com temor todo o tempo da nossa peregrinação. Porque o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele quer estabelecer, irmãos. Ele quer estabelecer o seu reino nessa cidade de Arapongas. Não é obra nossa, não é obra sua, não é na sua capacidade. É o Senhor que está falando isso. Nós estamos reclamando. O que nós vamos fazer, irmãos, com esse processo de aquecimento global? Para os cientistas, não há mais retorno. Isso vai multiplicar de uma maneira que pode acontecer algo que a gente nem pensa. E nem eles não sabem o que pode causar. Agora, aonde é que está a solução para essa Terra, em todos os sentidos? Veja o que a palavra está dizendo aqui. O Senhor diz aí o verso 1 assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, e nem conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus. Na terra não há conhecimento de Deus. Só prevalece. O que está acontecendo? Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Não é isso que nós temos visto, irmão? Violência e homicídio sobre homicídio. Irmãos, isso está acontecendo. Você tem receio do teu filho sair na rua? Quantas pessoas não estão nessa condição? E filhos de Deus? As coisas estão muito violentas. E aí a palavra diz, por isso a terra se lamenta. E todo que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar, perece. Por quê, irmãos? Por que está acontecendo tudo isso? Porque eles estão sujeitos à vaidade, por causa daquele que a sujeitou. Mas a natureza, ela geme, aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda que os filhos de Deus se manifestem. Porque a única solução para ela é essa, irmãos. A própria terra se lamenta, aguarda, deseja essa manifestação dos filhos de Deus. Então, o Senhor continua dizendo, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda. Irmãos, vamos parar de acusar governos. É verdade o que está acontecendo aí. Mas o Senhor está dizendo que essa questão não é com eles. Irmãos, está tudo dominado. Se os irmãos não sabem, eu creio que até nessas cidades as coisas são decididas pelo demônio. São governantes que consultam essas coisas para decisões. E aqui ele continua dizendo, pare, você e eu vamos parar de contender, de repreender, de falar mal. Porque nós precisamos aprender do Senhor. Porque a libertação, tanto para esse povo quanto para essa terra, está nos filhos de Deus, está nos sacerdotes reais, está em você, irmão. E aqui ele está dizendo assim, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, o sacerdote. Por isso, tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Quantas pregações não têm sido feitas? Quantas? E isso tem resolvido alguma coisa? Tanto para o sacerdote quanto para o profeta. Mas o Senhor fala algo muito importante para nós, irmãos. Ele diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E porquanto rejeitastes o conhecimento, qual é o conhecimento? que o Senhor disse que o povo está faltando? Conhecimento de Deus. É o que ele está falando lá no princípio. Não é conhecimento de grandes coisas, de Deus e de Cristo. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, os nossos filhos podem sofrer por isso. Né? Por isso é que o Senhor tem nos edificado, amados. Você é um sacerdote real, irmão. Nós precisamos crescer nesse conhecimento, porque Deus está dizendo que as pessoas rejeitaram o conhecimento. Nós não desejamos rejeitar o conhecimento. Desejamos crescer nesse conhecimento. Esse é o desejo do Senhor verdadeiramente para nós. É nisso que o Senhor manda a gente se gloriar. Veja aqui no capítulo 6, ele diz que ele fez uma obra em nós. E essa obra agora, ele nos tem feito conhecer. Você lembra que Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda tenho feito conhecer. João 17. Vai crescer no conhecimento. O Senhor vai nos revelar cada vez mais. Então, o processo do Senhor em nós, no verso 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa. E Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amados, o Senhor tem nos chamado a sermos uma nação sacerdotal, a assumirmos verdadeiramente a posição pela qual o Senhor nos deu, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que nos tirou das trevas. Cada um de vocês é um sacerdote real. Será que alguma vez pensou nisso, irmãos? Será que isso resplandeceu alguma vez no nosso coração? Ou será que ainda mantém aquela ideia que Deus chamou alguns para serem sacerdotes? Aquela figura antiga, você, Cristo é sua vida, você é um sacerdote real. E tem sido chamado pelo Senhor, tem sido colocado nessa nação sacerdotal, a sua igreja, para você ser aperfeiçoado e para que você ofereça sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Para que a gente assuma realmente a nossa posição de sacerdotes, uma nação sacerdotal, irmãos. Não é um sacerdote, dois sacerdotes, é uma nação sacerdotal. E você é isso. Por isso é que o Senhor tem dado homens com dons, para que nós sejamos aperfeiçoados e para que nós assumamos a nossa responsabilidade de sacerdotes, todos nós. Enquanto o Senhor não nos quebrantar, nós não nos arrependemos para vivermos como unidade, para expressarmos verdadeiramente essa unidade que é a glória do Senhor. E através disso, Ele nos edificar como casa espiritual, para que nós cumpramos esse papel de sacerdotes, nós vamos continuar sendo cristãos divididos, separados, cada um vivendo por si, e nunca vamos ser uma nação sacerdotal. Você pode ser um excelente cristão, individualmente, mas nunca você vai cumprir esse ministério sacerdotal. E eu também não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus seja louvado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos.